Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio.
Olá, bem-vindo e bem-vinda à parte 2 do fichamento da obra Camarada, um ensaio sobre pertencimento político de Jody Dean. Esse é o seu Ficha da Luta e estamos aqui para te ajudar a cair tua ficha.
Muito pra mim é pouco, pode ficar com troco. Bati na porta por muito tempo, hoje eu arrombo. Esse mundo é muito louco, eles acham que não vai viver.
Quem tá morrendo, achavam que eu não ia fazer. Eu tô fazendo, jogaram negros e bebês num mar de sangue, é por isso que existe...
O capítulo 3 se chama Quatro Teses sobre o Camarada. E ele vai ali da página 97... até a 145, é bem robusto também. E ela vai começar dizendo que há pouca produção no campo da teoria política, da história das ideias políticas, sobre o estudo, né, em relação ao termo camarada, e é praticamente anulado, mesmo dentro dos círculos do socialismo científico. Mas ela aponta que há duas exceções, que é a Kollontai, teórica bolchevique, ali no início do século XX, e a outra exceção seria o escritor literário já soviético, o Maxim, ou Maxim Gorky. E aí, com isso, ela começa a tese 1. Ela denomina esse subtítulo como camarada, dá nome a uma relação caracterizada por uma condição comum, pela igualdade e pela solidariedade. Para os comunistas, a condição comum, a igualdade e a solidariedade são utópicas, rompendo as determinações da sociedade capitalista. Esse todo é o subtítulo da tese 1. Ou seja, ela faz uma síntese da tese e depois ela desenvolve em algumas páginas. Ela vai mostrar que Kollontai, em uma das suas obras, vai apresentar camaradagem e a solidariedade como sensibilidades necessárias para a construção da sociedade comunista. Então, ela vai ligar camaradagem a um sentimento de pertença. De todas as formas, outra avaliação que ela faz nas obras de Kollontai é que camarada aparece como o oposto de alguém isolado. É algo oposto a uma relação hierárquica ou qualquer forma de opressão das formas burguesas de relação, no que tange a trabalho, família, sob o capitalismo. Então, ela vê nas obras de Kollontai já essa significação acerca do termo, ou o que significa, né, para Kollontai, camarada. De todas as formas, depois dessa breve explicação, ela já vai para o Maxim Gorky, trazendo já um conto que ele tem do início do século XX, que ele publica, e ele o intitula simplesmente como Camarada. E aí ela vai falando que durante a história, diante de um sofrimento miserável, uma palavra vai ressoar ali, que é camarada. E as pessoas ouvindo isso deixam de ser escravas, elas recusam-se a se submeter, tomam consciência de sua força, reconhecem que elas próprias são a força da vida. Tá lá na página 100. Portanto, tanto Kollontai como Gorky, eles associam camarada à liberdade em relação à servidão. E a opressão associa, portanto, camarada à igualdade, né? Tá fora da lógica do egoísmo, da hierarquia, de concorrência, por exemplo, e das misérias típicas do capitalismo. Depois ela também vai falar de um jornal estadunidense que se chama em português Camarada, e aí ela vai mostrando alguns escritos, poemas que aparecem nesse periódico, e que vai mostrando também que eles vão vinculando a camaradagem a um futuro caracterizado por igualdade e pertencimento, por um amor e um respeito entre iguais tão grande que não podem ser contidos nas relações humanas. Inclusive, transbordam para incluir insetos, galáxias e os próprios objetos. Portanto, aqui na página 102 para 103, ela diz que Camaradas marca a divisão entre o mundo de miséria que existe e o mundo comunista igualitário que existirá. A tese 2 é: qualquer um, mas nem todo mundo pode ser um camarada. Ela vai explicar aqui que a ideia é de, ao mesmo tempo, você pensar no que é inclusão e no que é exclusão. Da feita que você considera alguém camarada, você está automaticamente excluindo também um lugar na divisão. Você está dando ali uma divisão e tem quem está para dentro do grupo, do mesmo pertencimento de onde você está, e tem quem vai ficar de fora. Então, ela vai colocar que trata-se, portanto, de uma relação que pressupõe divisão e luta. São, nesse caso, camaradas aqueles que se encontram do mesmo lado da divisão. Trata-se, portanto, de uma resposta à fragmentação, à hierarquia, ao isolamento e à opressão, como ela já tinha trazido antes na tese 1. Inclusive, ela coloca que também dentro dessa divisão, desse lado e dessa seção de pertencimento, há também espaço de não pertencimento. E aí ela explica na página 107. O fato de você não ser meu camarada não significa que seja necessariamente meu inimigo. Você pode ser um espectador, alguém não engajado politicamente, um aliado com interesses próprios que temporariamente batem com os meus, alguém que pode vir a ser um camarada. E aí ela lembra que ser camarada é sempre algo genérico, não é algo único, não é algo que te tipifica, exclusiviza. É o contrário. Então ela vai dizer o que não é camarada nesse sentido da tese 2, que não é qualquer um, mas não é todo mundo. Bom, primeiro, camarada não é família, não é uma relação de parentesco. Portanto, na 108 ela diz: camarada denota uma igualdade achatada, condição comum, impessoalidade e reciprocidade. Há, portanto, na relação de camaradagem, o desejo é de coletividade. Segundo ponto é que camarada não é uma relação mediada por herança e, portanto, todas as bases relacionadas a relações familiares vão, de alguma maneira, tocar em propriedade, em posse, em transmissão, em nome, em posição. E, nesse sentido, essa relação material e de herança, ela é inexistente numa relação de camaradagem. Outro ponto é que camarada não é o vizinho, não é o teu colega, que mesmo que esteja no mesmo territorialidade ou no mesmo espaço físico, ele não vai significar necessariamente que é seu camarada. Ou seja, a relação não está atrelada a um espaço, a uma proximidade espacial ou uma sociabilidade compartilhada. Outra coisa também que ela aponta para a gente entender o que não é camarada, é que camarada também não é, ainda que seja um pouco tentador relacionar, como a ideia de cidadão. Não é um cidadão. Ele não está fechado em um estado. Essa figura é oposta na realidade à ideia de camaradas, já que eles existem em vários lugares do planeta. Portanto, essa lógica também da cidadania ou da relação que está atrelada a uma relação estatal é oposta à noção de camarada, porque logo está unindo aí um modelo que é oposto ao que a gente pensa quando entende, obviamente, todas as argumentações de Jô de Jim sobre camarada. E a mais delicada, diria, é a de que camarada não são ou não é um amigo, uma amiga. Essa ela passa aí algumas páginas explicando porque ela alerta. Página 114. Camaradas podem ser amigos, mas amizade e camaradagem não são a mesma coisa. E aí ela diz: alguém pode ter uma antipatia pessoal comigo, mas isso não significa que eu não seja camarada dessa outra pessoa. Portanto, ainda na 114, ela diz: a camaradagem exige um grau de alienação das necessidades e demandas da vida pessoal, necessidades às quais os amigos devem atender. E ainda na 115, ela afirma que é a ideia do coletivo que vai substituir essa noção da amizade, que sempre é algo escolhido, é algo personalizado, é algo individual. E nesse caso, ninguém escolhe os próprios camaradas. Quem faz isso é a coletividade. Isso ela escreve aqui também na página 115. E aí, outro trecho interessante para a gente entender por que camarada não é amigo ou amiga, é ela escreve que qualquer um pode ser um camarada, independentemente de gostar ou não de mim, de ser ou não como eu. Na 116, os camaradas acabam se vinculando através do seu trabalho em direção ao objetivo comum, não por meio de algo meramente pessoal. E aí ela conclui o que seria a tese 2, escrevendo que quando a camaradagem desliza para nacionalidade, etnia ou raça, quando ela é confundida com uma relação que deveria beneficiar um indivíduo, quando ela é equiparada às relações mediadas pelo Estado, o corte do genérico se perde. A tese 3, o indivíduo, como locus de identidade, é o outro do camarada. Esse trecho ele é curto em relação às demais teses, e ela diz que camarada sempre vai ter um caráter de relação e não vai estar ancorado em uma identidade individual. E aí ela dá um exemplo: se fôssemos nos tratar por camarada, entre camaradas, provavelmente o camarada viria antes do nome próprio. E aí ela diz: o nome próprio carrega a identidade individual. A forma de tratamento, camarada, né, nesse caso, afirma uma condição comum. Então, nesse caso, camarada Van seria a mesma coisa de, ao invés de dizer senhor, senhora, ou cidadã Van, ou cidadã Vanessa, seria camarada. E aí, o termo nega a especificidade de algum título, né? E substitui por uma insistência positiva de uma condição comum igualadora. Tá ali na página 118 para 119. Ao mesmo tempo, exige uma decisão e demarca um corte. Como nem todo mundo é camarada, chamar alguém de camarada assinala uma divisão. Você está ou não conosco? E ela segue esse trecho explicando essa tese, mostrando que camaradas são múltiplos, são também substituíveis e até uso o termo fungíveis. São elementos em coletivo, são coleções. E aí ela define ali na 120. Ser camarada é compartilhar uma condição com outra pessoa no que diz respeito a para onde ambas estão indo. E ela reflete como isso é desesperador para quem está dentro de uma lógica capitalista ou anticomunista. Ela lembra desse detalhe que o termo camarada, inclusive quando ele é esvaziado ali no início dos anos 90, já com o fim da União Soviética e em outras circunstâncias históricas, como o termo ele soa, segundo ela, horripilante, chamar alguém ou escutar camarada. Então ela afirma que existe ali uma especificidade nessa força dessa impessoalidade e por isso o horror. Na última página, então, para ela fechar essa tese, ela diz que é precisamente por estar engajado com outros em um propósito comum, o camarada foi capaz de experimentar um profundo significado político. Tese 4. A relação entre camaradas é mediada pela fidelidade a uma verdade. As práticas de camaradagem materializam essa fidelidade, construindo essa sua verdade no mundo. A tese 4 é a que ela toma mais fôlego para escrever. Tem cerca de 10 ou 15 páginas, não lembro bem. Porém, é também a parte que ela aprofunda de uma maneira bem mais filosófica, vamos dizer assim, sobre o tema das teses. Essa aqui é a que ela mais se aprofunda. E ela já começa dizendo que no século XIX o termo camarada já era bastante circulante ali entre os socialistas. Então, essa primeira lógica, ela acha importante demarcar, e aí ela vai trazendo algumas fontes que ela já usa nos outros capítulos, ela repete nesse, né, que vai costurando o argumento principal dela. Em uma primeira parte, ela vai focar nas palavras-chave verdade e fidelidade. Ela vai explicar o que seria isso. E já numa segunda parte, ela vai trazer 4 atributos para o que seria um camarada e vai também destrinchar eles 4, falar um pouquinho sobre cada um deles. Portanto, a base da tese 4 é camaradas, no caso, a relação entre eles e elas é mediada pela fidelidade a uma verdade. As práticas de camaradagem materializam essa fidelidade. O mesmo lado assinala a verdade a que os camaradas são fiéis, a verdade política que os une e a fidelidade com que trabalham para realizar essa verdade no mundo. Tá ali na página 126. E aí, você provavelmente vai também se perguntar o que seria essa fidelidade. E ela tenta nos ajudar também partindo de alguns outros escritos e outras fontes, mostrando que a fidelidade no campo político, ela mostra que é uma dimensão inevitavelmente coletiva da fidelidade, a verificação como sendo a luta de muitos. E aí, o que seria essa verificação? Essa lógica tá de fidelidade está muito atrelada a outra palavra que ela traz, que é a verdade. E você pode começar a ler e tentar entender que difícil é isso, que verdade é essa que coliga na significação do que é ser uma pessoa camarada. A questão é que a verdade é o mote essencial, inclusive motivacional, da construção coletiva. E aí isso só fica claro quando ela traz um exemplo que pelo menos para mim ficou mais evidente em relação à verdade ser algo perseguido, ser algo construído. E nesse sentido ela dá o exemplo de uma organização política ou um programa de pesquisa científica. Quando você se reúne com outras pessoas, você não tem a verdade, você não tem ali a comprovação da sua tese ou da sua prática. Você tem que aliar, inclusive, ali teoria e prática com os seus outros camaradas, vamos dizer assim, para você gerar aquele resultado ou pelo menos construir aquela verdade. Ela não é dada, ela não está óbvia, ela não é algo que te deixa no estágio, por exemplo, contemplativo ou sem criticidade. Ela é algo que só pode ser construída coletivamente. Então, esse exemplo de vários cientistas se reunindo para, por exemplo, construir uma vacina que resolve é um coletivo, inclusive de pessoas em vários pontos geográficos podem estar trabalhando nessa mesma para essa mesma verdade, para gerar ali coletivamente um final, né, que seria a vacina, e juntas e juntos chegariam a esse progresso, a esse fim. E como é algo coletivo, também a gente pode pensar que é algo uníssono, que é só uma voz que resolve tudo. E ela diz que não. Também é todo mundo tá ali, não uniformemente, mas todo mundo tá ali trabalhando pelas consequências do novo. E para isso é necessário disciplina, né? E ela diz que se subsume os fiéis estarem ali no mesmo foco. Camarada, na página 128, também afirma o autoabandono que decorre da fidelidade a uma verdade. Seu vetor, seu desdobramento é indiferente às minhas expectativas e inclinações pessoais. Portanto, independentemente do que eu acho do substrato X ou Y que vai naquela vacina, eu sou fiel àquela verdade, ou seja, vamos ter imunizante que vai proteger pessoas de um ataque do inimigo, que seria os vírus. Então, nesse sentido, esse mote que a gente persegue é indiferente o que eu penso ou deixo de pensar. Essa verdade, ela só vai ser real, ou seja, só vai imunizar realmente se todo mundo estiver coletivamente construindo essa verdade. E como é que essa fidelidade, então, ela se realiza? Na página 128, ela também fala sobre isso. Camaradas demonstram fidelidade por meio do trabalho político, por meio de engajamento coordenado e disciplinado. Seu trabalho político, prático, estende ao mundo a verdade da luta igualitária, emancipatória dos oprimidos. Então, depois de explicar um pouco mais sobre isso, ela vai ter uma explicação mais profunda sobre as quatro características principais, que seriam os atributos que ela diz sobre o camarada: disciplina, alegria, entusiasmo e coragem. O primeiro deles é a disciplina. Ela vai afirmar que a camaradagem é uma relação disciplinadora. As expectativas e a responsabilidade de atendê-las limitam a ação individual e geram uma capacidade coletiva. Então, ela vai trabalhar na ideia de que você não está ali como indivíduo, coisa que ela já trabalhou também nos outros capítulos, mas ela está aqui trazendo de uma maneira mais específica, né? Então, ela entende que é a disciplina que nega e cria essa questão do interesse do indivíduo estar subordinado, na verdade, a essa máxima coletiva dos interesses do que cada um está lutando, né? Então, ela vai mostrando também, como eu já falei, com algumas fontes, romances, entrevistas, obras mesmo mais teóricas, também matérias jornalísticas. Ela vai mostrando essa questão da disciplina e vai associar, vai falar de Lenin, vai reforçar como ele entende tem sempre como orientação, né, do desenvolvimento ali do Partido Comunista, e está atrelando a disciplina trabalhista, a disciplina proletária, como algo que vai movimentar positivamente, né, o próprio partido e a revolução. Outra característica também dessa disciplina e dessa disciplina proletária é que ela seja voluntária. E isso também é uma característica importante que ela vai repetir em outros momentos. Ela fala bastante sobre a disciplina, inclusive se tivesse que fazer aqui um pequeno organograma desses atributos, a disciplina estaria em um lugar e coligada a ela estariam os outros atributos praticamente. Talvez com exceção do entusiasmo, mas a disciplina, a alegria e a coragem, elas estão bem entrelaçadas com a ideia de disciplina durante todo esse apartado aqui do capítulo. E aí ela reforça, né, que como camaradas a gente assume voluntariamente tarefas, nos disciplinamos, como isso é algo que para agir politicamente não tem como se desvencilhar da disciplina. E depois vem a alegria. E é curioso porque ela vai começar justamente com a ideia de a alegria da disciplina é interna e externa. Tá lá na página 133. A alegria vem junto com a sensação de invencibilidade coletiva. E aí ela dá alguns exemplos dessa alegria, né? Ao mesmo tempo, ela associa que a alegria na camaradagem atesta a liberdade que a disciplina proporciona. Tá lá na 134. E logo em seguida ela vai falar da questão dos camaradas fazerem o seu trabalho com entusiasmo, que seria essa terceira característica do camarada. Vai também citar o Lenin, conversas com a Clara Zetkin como fonte, mas não só, né? Vai ter alguns relatos de pessoas que foram do partido, que são do Partido Comunista no mundo, falando sobre o entusiasmo, do entusiasmo em si. 134, ela diz: o que distingue camaradas de indivíduos politizados e diligentes é a energia acumulada no trabalho coletivo. Na 135, o entusiasmo é o excedente gerado pela disciplina coletiva. Muito interessante. E aí ela vai para a coragem, mostrando que esse atributo não é algo individual. Essa não é uma virtude do indivíduo. É um efeito também da disciplina, é a força que surge como resultado da abnegação em prol da luta comum. Abre aspas. A coragem do camarada inclui a capacidade de autocrítica, de admitir estar errado ou não saber e de, então, corrigir quaisquer equívocos por meio de mais estudo e trabalho. Fecha aspas. E depois ela vai trazer pra gente a reafirmação da importância desses quatro atributos para a figura camarada, fazendo uma discussão, inclusive, sobre o que esses quatro atributos, como eles aparecem com quatro categorias diferentes dessas que ela elenca, e ela defende que o argumento dela dos quatro atributos são mais pertinentes do que o que Badiou e Zizek, incluso, colocam como atributos ou características do camarada. E aí ela vai fechar esse capítulo lembrando que a disciplina é o eixo central. Ela vai defender a disciplina nesses contra-argumentos que ela vai construindo em relação a Zizek e Badiou, lembrando que a disciplina ela tem que estar sempre focada em algo que vai tornar o coletivo forte e lhe dar capacidade, senão a disciplina também vira um problema, vira um inimigo quando ela é excessiva, quando, enfim, não se bate metas cada vez maiores, e aí você vai deixando de ver a pessoa ao lado como camarada e sim como um inimigo. Para fechar, ela faz uma revisão dos quatro itens, né, das quatro teses, que ela trouxe durante todo o capítulo, e conclui que, aí eu tô trazendo só um trechinho para você, na página 142. A principal virtude dos camaradas é a solidariedade. A fidelidade é demonstrada por ações práticas, consistentes e confiáveis. Em termos gerais, isso está na página 143, na maioria dos partidos socialistas e comunistas revolucionários, espera-se que os camaradas se engajem nas lutas dos oprimidos, se organizem para a revolução e mantenham certa unidade de ação. Sem essas expectativas de solidariedade, camarada, como pronome de tratamento, é um significante vazio. E vamos aqui para o quarto capítulo, o último do livro. Também tem a mesma métrica e ela fez algo bem balanceado em número de páginas de todos os capítulos. Eu tendo a achar que esse é um pouco maior, não fiz bem as contas. O título do capítulo 4 é Você Não É Meu Camarada. Ela faz uma breve introdução e aí depois ela já começa com os subtópicos, que no caso serão quatro: expulsão, renúncia, afastamento e o fim do mundo. Ela alega, inclusive, que os fracassos acontecem e esse capítulo vai ser dedicado a refletir sobre isso, a aprender também com o fim da camaradagem. Tópico expulsão. Ela já inicia deixando claro pra gente que sempre quando falamos em expulsão é ou pode ser analisado como uma atitude muito intolerante em geral, mas sobretudo quando se tratava do Partido Comunista. Ela vai demarcando ali a primeira metade do século XX como um espaço, um período, né, de muita crítica em relação a isso. Inclusive, uma falta de prática democrática, a expulsão. Bom, e o legal, assim, é que ela vai trazer dois exemplos reais que aconteceram nesse período histórico. Mostra também um pouquinho ali para trás, inclusive expulsões de grandes lideranças como Trotsky, né, e outros que foram expulsos a rodo. Então ela diz, teve uma fase que era assim mesmo, muita expulsão, visto como uma forma de expurgar aquilo que estava trazendo algum tipo de instabilidade, talvez, para o partido. Bem, nesse caso, ela já começa afirmando que tem o ponto de vista dos comunistas sobre o ato da expulsão em si, que é a questão da disciplina, como algo fundamental para entender a própria organicidade do partido. Então, ela dá esses dois exemplos que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas eles estão bem fáceis da gente assimilar os debates. E o que é interessante é que ela vai trazendo sempre uma perspectiva de que a expulsão, ela pode não ser um caminho sem volta para o camarada. Pode ser uma oportunidade de educação, sempre uma visão de uma chance de retornar. E ela vai dando nesses dois exemplos essa chance aí da gente refletir como expulsão poderia funcionar nesse sentido. Ao mesmo tempo, ela mostra como é também traumática a coisa dessa expulsão. Ela mostra que, ali na página 167, que o ex-camarada está socialmente morto, desvinculado das atividades e das relações que um dia sustentaram sua vida política. Então, por esse lado, é realmente, em alguns casos, ela até mostra algumas fontes, algumas falas, que analisavam a expulsão, mostrando como isso social e politicamente era jogar a pessoa assim no ostracismo. E aí ela fecha para que possamos refletir também no cuidado ao pensar a ideia da expulsão, né? Ela é um dos caminhos e que tem que se tomar cuidado para que isso não vire que ela diz, a dimensão superegóica da disciplina que assume o controle, e aí com isso se perde a chance de pensar outros caminhos. E expulsão, afinal, pode ser só medo e também pode ser uma grande perda de oportunidade de se organizar em relação aos próprios problemas do partido. Por isso, ela até afirma na 169, o medo torna impossível a autocrítica. O item renúncia, ele é bem curto, e ela começa mostrando que se a expulsão é algo que o partido se pronuncia, né, tem uma atitude ativa de acabar com a relação de camaradagem, já em relação à renúncia seria o oposto, né? O próprio camarada é que entende que não tá mais mesmo do mesmo lado do grupo. E aí ela segue no mesmo estilo. Dessa vez, curiosamente, ela vai mostrar exemplos da segunda metade do século XX e vai deixar aqui muito pouca reflexão. Ela vai assim mais apontar a causa especificamente do James, que estava à frente há mais de duas décadas de um jornal operário, e vai mostrar aqui o motivo da renúncia. Ele discutiu, ele refletiu, ele escreveu sobre esse motivo, e ela apresenta aqui, se relacionando o motivo, né, que ele sai, tem relação com a discordância. Nos dois casos, tem a ver com discordância em relação a pontos que seriam inegociáveis para a pessoa ou um grupo. Tanto é que o segundo exemplo ela vai dar também de um grupo, que foi bem interessante, dado que esse grupo discordou de uma ação que eles estavam fazendo em prol de um camarada que havia sido preso e perdido muita coisa, né, quando saiu dessa condição, e essa arrecadação foi vista como contrária, como algo negativo, que não deveria ser feito. E aí o grupo, então, resolveu renunciar à sua estada ali no partido. Bom, e aí ela termina reafirmando que coragem é algo importante para se ter, que ajuda a gente a ter autocrítica. Isso ela não está falando em relação a quem renunciou, mas fala sobretudo em relação ao partido. E aí, como não teve nessa época uma reflexão, uma autocrítica, um dos casos que ela dá aqui, que é de Audley Moore, resulta nessa limitação, e aí tem membros que não encontram mais sentido em seguir do lado do partido. No caso específico desse caso, tinha a ver com a falta de posição do partido em relação à libertação negra nessa época. O tópico afastamento também é curtinho e ela também não tem um aprofundamento, vamos dizer assim, teórico, filosófico muito grande, mas ela tem uma breve definição. Primeiro qualificando, né? Dizendo que o afastamento ele é menos dramático do que os outros exemplos, né? Os outros tipos de considerar que alguém não é camarada. Então, ela afirma que para alguns a intensa intimidade do trabalho político vai se dissipando aos poucos, desgastada por exaustão e desilusão. Tá lá na página 175. E aí ela vai dizendo que o ânimo vai diminuindo, né? Aquela alegria, todas aquelas características que ela colocou como típicas ou próprias de quem está do mesmo lado, se esvai. E ela diz, o contexto, o lado, acaba, né? Então, essa é a característica principal de ter uma relação de menor vínculo, de menor envolvimento. E ela disse que o afastamento não é um único modelo que vai definir o que rola, né? Ela vai explicar que existem muitos tipos, né, de desligamentos desse tipo. Esse afastamento pode gerar, por exemplo, ter um rompimento e esse término da camaradagem gerar novas organizações, né? Como ela falou da própria Rosa Luxemburgo, né? Que sai do Partido Social Democrata Alemão e funda o Partido Comunista na Alemanha. Disse que outros ex-camaradas já se tornam renegados, traidores, informantes, e outros ex-camaradas podem até se tornar inimigos mortais. Já outros acham sempre uma maneira de ser chamado de camarada novamente, ainda que ela associe isso mais a um vínculo de afeição do que a confiança plena no compromisso mútuo, como era antes, quando camaradas. O último tópico é o fim do mundo. Nesse tópico, ela vai usar unicamente um romance dos anos 60 de Doris Lessing. E aí ela vai mostrar que ela tá ali explicando como uma... E ela própria é do Partido Comunista da Grã-Bretanha, vai mostrando um declínio, o êxodo que se espalharam pelo mundo comunista ali dentro desse contexto que ela estava vivendo. Esse é o tópico longo, é o tópico final do capítulo, e ela vai trazer vários trechos que vai acompanhando aí a personagem Ana. E as suas formas de memória, de escrita, vai construindo aí essa narrativa dessa personagem sobre a sua desistência e aí a associação com o fim do mundo. Bem, pelo menos esse é o resumo que eu consegui extrair desse tópico. A Ana, ela fala como se sua saída do partido fosse deixá-la em algum tipo de atoleiro de torpeza moral. Isso ela traz num trechinho aqui da página 183. E a própria autora vai falar pra gente que esse tipo de sensação de que, enfim, não tem esperança ou não acha mais sentido na disciplina, nas suas tarefas e coisas do tipo, ela percebe que isso tem ali uma demarcação temporal do partido, que é esse mundo que a autora do romance retrata, a Lessing, que é o mundo da esquerda, não apenas depois de 1956, mas também depois de 1968 e 1989. Abre aspas. É o nosso mundo que parece esgotado demais, mesmo para o velho e desgastado liberalismo. O fim da camaradagem é o fim do mundo. O não sentido, o desconexo, a loucura e a insistência desorientadora e desprovida de sentido no eu. Isso está na página 192. Com isso, ela encerra essa ideia do você não é meu camarada e tem uma única página, vamos dizer assim, conclusiva, que ela é muito resumitiva, vamos dizer assim, de várias pontuações e da essência do que a Jory trouxe para nós durante esses 4 capítulos. Se você ainda não ouviu a parte 1, ela também já está disponível. E aí você vai ver toda a lógica do que ela traz nos capítulos 1 e 2. Eu vou trazer para você um bom trecho, um parágrafo dessa última página que avalio ser bastante interessante. Mas antes, vale pontuar que essa forma que a Jodidinha organizou esse capítulo e também o terceiro, eles estão muito vinculados a uma marca, uma forma de análise muito histórica da relação da origem e do próprio movimento, do próprio viver enquanto camarada. E esse histórico não está pensado para o tempo presente. Há poucas exemplificações e poucas fontes que ela traz do século XXI. Tô recordando, inclusive, que ela dá um exemplo de Barack Obama ao iniciar um capítulo. As demais demarcações que ela faz é justamente buscando essa historicidade do termo. E isso é muito relevante você também ter em conta. Esse você não é camarada tá com uma base importante. Ela tá mostrando que tem um tempo histórico, que tem literatura, que tem jornais, que tem as próprias cartas e relatos e relatórios do partido que vão dando esses sinais de consistência para o termo camarada. Então, é muito relevante você ter em conta que existe um passado, pelo menos até o século XX, e ela deixa bem demarcado que os seus exemplos estão nesse bojo, né? Nesse momento. Tá bem marcadinho ali, principalmente no século XX, certo? Dito isso, vamos para a página final do livro, que é um apartadozinho sem título da obra, dentro do capítulo 4. Abre aspas. Os problemas que o mundo enfrenta só podem ser encarados por meio do comunismo como camaradas. A luta de classes hoje é a luta por um futuro. O capitalismo é incapaz de enfrentar a mudança climática e as migrações e as disputas por recursos que disso decorrerão, com qualquer coisa que não seja militarismo, muros e genocídio. Ao mesmo tempo, a camaradagem não é algo isento de riscos, não é uma solução mágica para todos os problemas que a esquerda, muito menos o mundo, enfrenta. Mas ela é a única forma por meio da qual esses problemas talvez possam ser resolvidos. Qualquer coisa a menos que isso nos condenará à concorrência, ao individualismo, ao cinismo e à melancolia em que estamos chafurdados. Para que ao menos sejamos uma esquerda, precisamos ser camaradas. Fecha aspas, página 193. Encerramos o nosso Ficha da Luta e a obra Camarada, da Jodi Dean. Espero que você tenha conseguido compreender a essência da obra, seus pontos principais e que, se tiver interesse, possa decidir por você mesmo trilhar o seu caminho, sua interpretação, sua leitura a partir dos seus pontos de partida sobre o que é ser camarada. E aí, tendo a Jodi Dean como um parâmetro para começar essa reflexão. Até a próxima. Tchau!